Hoje vamos falar sobre a fé no Brasil, e a fé no Brasil é coisa séria. A nossa formação enquanto povo se confunde muito com a nossa religiosidade, principalmente cristã, mas também sincrética, que acabou percorrendo, perpassando, se misturando com outras crenças dos chamados povos originários. O quanto que da religiosidade indígena não está presente nas nossas crenças e rituais que consideramos cristãos? E também o quanto das práticas, por exemplo, religiosas, afros, e elas se concretizaram em religiões como candomblé e umbanda, associando símbolos, crenças e rituais cristãs, mas também afros. O Brasil é extremamente religioso. Na data de 12 de outubro, o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Essa Aparecida é importante entender, porque mostra a origem do porquê Nossa Senhora ter, no chamado, entre aspas, sobrenome e identificação, o Aparecida. Remonta à história de pescadores do início do século XVIII, no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, que encontraram a imagem de uma santa em duas partes, em duas etapas. Isso mesmo, no primeiro momento eles lançaram a rede, claro, né? Estavam à procura de peixes, mas veio o corpo da estátua de uma santa, de Nossa Senhora. Eles jogaram a rede de novo, à procura de peixe, e veio a cabeça da imagem. Qual a probabilidade disso acontecer? Por si só já é algo a se suspeitar, se da sorte, do acaso ou da intenção. Mas também há associado a esse encontro que os pescadores estavam no dia ruim de pesca, e depois de encontrarem as partes da imagem da santa, tudo mudou. A pesca foi maravilhosa. E aí Nossa Senhora Aparecida se transformou na padroeira do Brasil, mas isso foi uma longa história. Em 1930 ela foi reconhecida como Santa Padroeira. E em 1953 o dia 12 se oficializou como o dia dela. E com a visita do Papa João Paulo II em 1980... se constituiu o feriado nacional da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O número de devotos aumenta. Quando se construiu o primeiro altar para a santa, no início do século XVIII, foi uma das mulheres dos pescadores que fez isso. E depois a imagem ganhou uma pequena capela. E hoje tem o maior santuário, uma das maiores igrejas católicas, como o ponto onde a imagem está guardada. É o apelo popular, a quantidade de pessoas que fazem suas peregrinações para conhecerem a santa, dispõe em torno da fé a possibilidade única de superar os seus males. Esforço físico, sacrifício, buscando uma recompensa. No Brasil, a fé e a força popular já se misturou muitas vezes. Muitas manifestações de fé estão traduzidas na história da religiosidade brasileira e da história do país. Muitos, por exemplo, se transformaram em santos vivos. Não se achou a imagem de uma santa, mas se constituiu na imagem de um ser humano, um santo, um líder, um messiânico. Tanto é que se constituiu aí um termo chamado messianismo, a valorização daquele que tem como sua principal identificação de liderança a simbologia religiosa. Ou ele mesmo se prega como um líder religioso, como aquele que é o iluminado, ou as pessoas em torno dele o veem assim, mesmo que ele não queira ou que não seja uma preocupação que ele tenha. Alguns exemplos, talvez os mais clássicos. Padre Cícero, que no início do século XX se transformou num santo vivo. Em uma das suas missas em Juazeiro do Norte, no Ceará, uma beata acabou tendo a hóstia em sua boca se transformando em sangue. Isso não aconteceu uma vez, não. Várias vezes, ao ponto em que se levou a igreja à busca de transformar isso num ato de milagre. A Igreja Católica mandou duas comissões para averiguar se realmente a hóstia que virava sangue na missa de Padre Cícero era um milagre ou não. A primeira comissão disse que sim, a segunda disse que não, e a igreja ficou com a segunda, nunca aceitou o padre como um santo. Inclusive ele foi excomungado, retirado da igreja, proibido de fazer missas, de ministrar a missa, a fé católica. Ele só foi perdoado em 2015, mas hoje existe um processo de canonização dele. na igreja. Outro líder religioso, ou dois líderes religiosos importantes, se constituíram de uma guerra na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, João e José Maria. O primeiro, João, o monge milagreiro, que se dizia conhecer o segredo das ervas e da bênção, prática que os jesuítas constituíram junto aos índios e acabaram absorvendo como um ritual religioso, benzer, criar chás milagrosos, criar ações e situações em que há uma interferência através de uma simbologia nos elementos que se manipula. E aí Deus estaria expresso através da solução que essas manipulações geram. José Maria se constituiu como seu seguidor e acabou assumindo a liderança de caboclos sertanejos na luta entre o estado do Paraná e Santa Catarina pela região do Contestado, que hoje faz parte do oeste catarinense. Nesta guerra, a construção de uma ferrovia, trabalhadores que se dedicaram à construção da ferrovia e depois ficaram sem emprego e outros que foram explorados durante a construção dela. Enfim, o que não faltavam são problemas, misérias, injustiças e desigualdades, aonde a pregação religiosa de José Maria ganhou campo fértil, virou resistência, virou guerra e interferência federal. O mais famoso dos movimentos, contudo, é Canudos, a Guerra de Canudos, um movimento liderado por Antônio Conselheiro, que aconteceu no final do século XIX, logo depois da proclamação da República. Antônio Conselheiro era um comerciante que, desgostoso com a vida, dizia ser aquele que deveria levar o povo à Nova Canaã, o arraial de Canudos, no interior da Bahia. E ele constituiu nesse arraial a base de uma comunidade religiosa com princípios de colaboração do trabalho agrícola. A comunidade prosperou e isso incomodou. Talvez a comunidade tenha incomodado muito mais por ter crescido e se transformado numa unidade religiosa diante de um ambiente paralelo junto às grandes fazendas dos coronéis e, é claro, um reduto para quem quisesse ter uma vida alternativa e não ficar subordinado aos grandes produtores. Antônio Conselheiro, nos seus discursos alucinantes, criticava a República. Considerava que o governo recém-instalado da República era coisa do demônio, deveria ser combatido, e de que a monarquia derrubada no Brasil, sim, era o governo de Deus, dos santos. Mas essa fala de Antônio Conselheiro era muito pouco nociva. O que incomodava mesmo era o potencial que ele tinha de transformar uma comunidade de pessoas pobres em um grande instrumento de sobrevivência alternativa, de sustentação e enfrentamento das grandes fazendas e seus coronéis. A manifestação de Conselheiro e seus seguidores acabou levando à interferência do governo federal. 3 expedições foram lançadas, a última somente vitoriosa, um massacre de milhares de pessoas. Canudos caiu pela bala. Essa característica da fé no Brasil, a movimentação de seres humanos, ainda é, entre nós, algo importante. Quantos debates e temas carregam valores religiosos mais do que a razão necessária, às vezes até em excesso? Por isso é importante refletir que os movimentos de forte caráter religioso podem e têm um potencial de expressão. Resta saber qual a intenção de quem lidera esses movimentos e aonde ele acaba chegando, se a busca de uma vida melhor ou às vezes guerras intermináveis e conflitos, que ao final é o pesadelo de muitas pessoas.